Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o fotógrafo e arquiteto, e agora não menos poeta, Luiz Humberto. Luiz Humberto, poderia nos ler, nos declamar algum dos poemas do livro Para Márcia?
Se dizem que as manifestações de meu amor por ti é doença, provavelmente doença senil, não quero diagnóstico preciso, remédios e muito menos a cura. Esse é um. O outro eu diria assim, não tenho medo da morte, tenho saudade da vida. Quer mais? Errar é humano, mas alguns são humanos demais.
Gostaria que você falasse um pouco da sua insônia. Aliás, alguns poemas sobre a insônia, não é verdade? Porque, pelo que eu entendi, a insônia foi a fábrica da sua poesia, né? O fato de, às vezes, acordar à noite, não conseguir dormir, foi o que levou também a produzir poemas, não é verdade?
Isso é um problema, porque você, às vezes, à noite, você acorda, o poema está redondinho. Aí você deixa para escrever no dia seguinte, esqueceu. Tem um inferno. Você faz poemas assim, na esperança de um prêmio Nobel, quando sai, tu não ganha nem um macaquinho de ouro na esquina.
Há algum método seu de trabalho? O poema brota, e como brota, fica, ou o Luiz Humberto retrabalha, burila, aprimora?
É isso aí, porque eu, quando comecei a escrever, eu sempre achava que escrever tinha que ser um troço grande, muito elaborado, mas eu sempre trabalhei com profissões sintéticas, né? E a arquitetura é isso, é a síntese da necessidade e coisas que tais. Fotografia também, ela é um momento única e que você não tem que se estender demasiadamente, porque quando você se estende, você perde substância e mostra também insegurança. Se você não é capaz de reduzir o que você está vendo a um momento, uma coisa assim, então, você aprende a trabalhar com isso. Essa coisa do... Eu não tenho método, eu não sou organizado. A ideia... Eu aprendi o seguinte. Eu tinha mania de tentar escrever a coisa pronta. Os artigos que compõem a Poética do Banal, Fotografia, Universo Serra Balde. Eu queria escrever coisas longas. E aí fui percebendo que não era coisa longa. Você podia escrever muito mais sucinto. A coisa muito mais reduzida. E outra coisa que eu aprendi comigo mesmo é o seguinte. Eu, às vezes, pegava, fazia nota e tudo virava parágrafo. E, na verdade, é que para juntar aquilo depois e dar sequência, era um inferno, né? Você não conseguia. Era como botar a folha que caiu na árvore outra vez. Não dá. Então, resolvi fazer. Não abandonar uma ideia antes de começar a tentar fazê-la. É você tem aquela ideia, escreve. Escreve a ideia. Escreve do jeito que der. Com o tempo, você vai depurando isso aí. Isso ou vira uma coisa que passa pela tua aprovação, ou você abandona. Mas isso na segunda etapa. Não desperdiça uma ideia. E foi assim que fui fazendo. Eu não tenho método, não sento para escrever dias e dias. Eu tenho horas que eu sento e leio os outros. Uma coisa que eu faço muito é ler os outros. Eu acho que você tem que se colocar, porque você recebe influências mesmo daquele que você não gosta. É, você discute com a pessoa que você não gosta e a pessoa pode ter qualidade, simplesmente pode ser uma coisa que você não tenha, vamos dizer, sintonia com ela.
É. Não pertence à mesma família de espíritos, né? Mas pode ter, a pessoa pode ter qualidades, né? Diferentes. É, acredita, então, na inspiração de vez em quando ou não?
Eu duvido um pouco de inspiração. Eu acho que, de repente, ela é simplesmente um momento luminoso de um cume de uma pessoa de pensar e de sentir, porque a gente não é formado só de poemas, a gente é formado Fellini, Pelé, um universo todo circundante com o qual você viveu anos, ele é um informador de alguma coisa que vai brotar à frente. Eu tenho uma certa dúvida sobre inspiração. Eu tenho dúvidas, eu não tenho certeza que ela não existe, não é isso.
É, um momento luminoso é um tipo de definição, né, do que seria. É. Né? É um momento em que uma percepção, né?
Alguma coisa acende.
E a gente quer guardar aquilo, né?
É.
E o que Luiz Humberto mais escreve é poesia ainda?
Eu tenho um livro engatilhado sobre fotografia, que eu acredito que possa ser, mas eu vou fazer uma promessa, uma proposta da editora que editou meu livro de fotografias lá em 2010, mais ou menos, que eu dizia que era o meu livro testamento, porque você editar livro de fotografia... Fotografia é fogo, porque ela precisa ser bem impressa, né?
É.
O livro com uma expressão verbal não precisa disso, ele basta que seja bem colocado, tem um layout simpático e tal, e por aí fica.
E algum conteúdo, não é verdade?
Ah, sim, isso aí é fundamental. Besteira já tem bastante aí.
Para os ouvintes interessados em adquirir o livro Para Márcia, de Luiz Humberto, como proceder?
Ah, meu telefone, 981810010.
Vamos repetir, então, 981810010. Nosso tempo se esgotou, mas agradeço a Luiz Humberto. Um grande abraço.
Outro para você. Obrigado, Margarida.
Acabamos de conversar com o fotógrafo e arquiteto Luiz Humberto a respeito do livro de poemas de sua autoria, que se intitula Para Márcia. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Vamos conhecer agora as novidades do Conselho Editorial do Senado com Carlos Henrique.
Conselho Editorial.
Marlos, tudo bem?
Tudo bem.
Olha, na verdade, não chega a ser exatamente uma novidade, mas acho que é importante para o nosso ouvinte que queira despertar o gosto pelo conhecimento da história, conhecer essa edição que nós fizemos do Gustavo Barroso, um historiador cearense do início do século passado, e que publicou durante muitos e muitos anos na velha revista O Cruzeiro uma seção, uma coluna chamada Segredos e Revelações da História do Brasil. É uma coluna curiosíssima em que ele, com profundidade de historiador e pesquisador, traz à tona coisas como, por exemplo, em 1838, houve, entre as muitas revoltas do Império, uma balaiada no Maranhão. E você sabe que havia um imperador negro na balaiada do Maranhão, que se intitulava Dom Cosme I, Imperador das Liberdades Bentivis.
Bom, não sabia.
Ele ofereceu uma resistência tão grande às tropas legalistas que o regente mandou para lá, para o Maranhão, o Caxias, o Duque de Caxias, que terminou cercando, isolando. Depois de mortos, feridos, contavam-se 2.400 prisioneiros. Era um exército que o Dom Cosme tinha, tá certo? Muitos desses depois, balaiados, arrependidos, se incorporaram às tropas legalistas e se juntaram, inclusive, à vitória de Caxias depois, lá em São Paulo, contra a Revolução Liberal.
Muito boa novidade. Obrigada, Carlos. Até a próxima.
Obrigado a você, Marlúcia. Até a próxima a vocês também.
E chegou a hora do nosso Encantos Diversos. O tema de hoje é saudade.
A Rádio Senado apresenta Encantos Diversos, poemas que tocam.
Hoje vamos falar de saudade, tema recorrente na literatura e na música. Afinal, quem nunca sentiu saudade na vida? Embalados por Chega de Saudade, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, você ouve agora o poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado A Um Ausente. Tenho razão de sentir saudade, tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste, e sem te despedires, foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos de obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora, teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada. Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso. Voz modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste. Por que te foste? Flor Bela Espanca também escreveu sobre o assunto ao compor o soneto Saudades. Saudades, sim, talvez, e por que não? Se o nosso sonho foi tão alto e forte que bem pensar a vê-lo até a morte deslumbrar-me de luz o coração. Esquecer, pra quê? Ah, como é vão! Que tudo isso, amor, não nos importe. Se ele deixou beleza que conforte, deve-nos ser sagrado como pão. Quantas vezes, amor, já te esqueci para mais doidamente me lembrar de ti. E quem dera que fosse sempre assim. Quanto menos quisesse recordar, mais a saudade andasse presa a mim. Você reparou no posicionamento das rimas no soneto? Não? Pois saiba que Flor Bela utilizou rimas do tipo entrelaçadas ou opostas. Mas você sabe o que significa isso? Rimas entrelaçadas ou opostas são aquelas em que o primeiro verso rima com o último e o segundo com o terceiro, no esquema do tipo ABBA. Mas, voltando ao tema de hoje, na música quem tenta traduzir o que é saudade é Zeca Baleiro em Brigitte Bardot. Repare nas belíssimas metáforas. Até semana que vem.
A saudade é um trem de metrô, subterrâneo, obscuro, escuro, claro, é um trem de metrô. A saudade é prego, parafuso, quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar. A saudade é um filme sem cor que meu coração quer ver colorido. A saudade é um trem de metrô, subterrâneo, obscuro, escuro, claro, é um trem de metrô. A saudade é prego, parafuso, quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar. A saudade é um filme sem cor que meu coração quer ver colorido. A saudade é uma colcha velha que cobri um dia, numa noite fria, nosso amor em brasa. A saudade é Brigitte Bardot acenando com a mão num filme muito antigo. A saudade é uma colcha.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode ouvir nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 6198-611-9591. Apresentação, Marluce Ribeiro. Produção, Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.